panela de impressão, olhando para o mundo pelas lentes da comida.
Olá, meu nome é Elaine de Azevedo e esse é meu podcast Panela de Impressão. Impressão, tá? Não é panela de pressão. Até porque esse nominho de podcast é muito sem graça e parece querer cozinhar na nossa panela aqui, né? Bem, 2022 estamos começando a quarta temporada. Um podcast independente e meio anárquico, gravado em casa, resistente à pandemia, ao fascismo, às necropolíticas e cheio de amor e informação para dar. Ah, também tem um pouco de angústia, porque sem um pouco dela, ninguém sai da cama para mudar o mundo, né? Hoje a gente vai falar sobre cultivar comida na cidade, um tipo de ativismo alimentar urbano. Para iniciar, já vou dizendo que o que me interessa aqui não são as fazendas verticais urbanas, nem as fazendas hidropônicas nas cidades, nem as startups e laboratórios que mantêm a tecnologia e a soberania alimentar nas suas mãos, mãos de empresas e de poucos. Não me interessam essas iniciativas, pelo menos não aqui nesse país que ainda tem quase 180 milhões de hectares de terras improdutivas e concentradas. Por aqui não me comove nenhuma dessas tecnologias socialmente excludentes, feudais em sua essência, que continuam concentrando renda e poder de alimentar pessoas em suas mãos. Talvez a Holanda precise dela, mas o Brasil ainda não precisa. A gente precisa mesmo é redistribuir essas terras todas e produzir mais comida nas mãos do povo. Queremos também falar de comida boa, comida fresca, comida saudável, sementes, insumos e soberania nas mãos dos estudantes, dos desempregados, dos moradores das cidades, dos agricultores e agricultoras urbanas e de todos que precisam comer hoje. Quero falar daquelas propostas dispostas a ensinar e daqueles abertos a aprender como cultivar seu alimento, como produzir comida, a plantar sem precisar depender de comprar comida, ainda mais comida feita por uma tecnologia inacessível. A minha amiga Bia, que me inspirou muito nesse episódio, ela me contou que na Alemanha, desde o período pós-guerra, o governo incentiva muito quem deseja produzir seu alimento e até oferece terreno para isso. A meta é produzir pelo menos 20% do que cada um come. Isso porque eles já sentiram o impacto da guerra, de não ter comida chegando, de não ter dinheiro. E mesmo quem tinha dinheiro, de nada adiantava, porque não chegava suprimento alimentar no país. Porque dinheiro a gente ainda não come. Não sei como anda esse programa hoje na Alemanha, mas é inspirador, né? Ainda precisamos comer. E cada vez mais o que a gente compra está de baixíssima qualidade. Os in natura, frutas e verduras envenenadas, carnes de péssima qualidade. Produto industrializado, então, nem se fala. É um tal de produto lácteo que ninguém sabe o que tem ali. Mas leite mesmo passa longe. Farinha de trigo transgênica com branqueadores, peixes com antibióticos e corantes. No caso do salmão, é um escândalo. Manteiga, à base de gordura hidrogenada, azeites modificados, aditivos para dar sabor artificial de tudo. Um show de horrores é a indústria alimentar hoje. Mas claro, ela tem que dar um jeito de colocar na sua embalagem tudo que o agronegócio produz. Tudo que é basicamente pouco, ou seja, soja, açúcar, milho e proteína de baixa qualidade, porque o leite puro e a carne boa são exportados ou inacessíveis. Fica aqui só um ovo de granja, que massacra as galinhas, e eu nem vou falar de qualidade desses ovos para vocês não desistirem desse episódio. Aí, por favor, tá? Não me venha falar que esse é papo da bolha da classe média, porque essa comida é uma droga mesmo e a gente precisa falar isso alto. Ninguém, muito menos o pobre, que precisa sair dessa condição e também sabe o que é uma comida boa, merece comer essa gronha. Esse papo de elitização das denúncias sérias me deixa nervosa. É um papo que culpabiliza os poucos que ainda trabalham pela qualidade e dignidade alimentar nesse país. Então a luta por acesso à comida e comida de qualidade vai continuar por aqui. E é para todo mundo.
Tá, mas vamos voltar agora pro tema do podcast?
Chay, isso é que queria dar voz para todo mundo, né? A editora agora também quer falar no podcast. Vamos falar desses movimentos ativistas, então. Sabe onde ir para conhecer uma agricultura urbana muito potente?
Vai para Cuba!
Pois é, em Cuba. A agricultura urbana é uma das mais bem-sucedidas do mundo lá. Essa expansão aconteceu por causa de algumas estratégias do governo que foram colocadas em práticas lá a partir da década de 1990, quando Cuba atravessou uma grande crise econômica por causa dos embargos de insumos e agrotóxicos e também por causa da queda do bloco soviético. Então, nessa época, tinha muita fome, muita insegurança alimentar, muitas doenças, epidemias. Então, a agricultura urbana em Cuba ofereceu comida e viabilidade de sobrevivência da população. Muito importante essa observação, pensando que a gente também está voltando para o mapa da fome no Brasil, com milhões de pessoas esfomeadas. E aí, voltando para Cuba, o governo cubano, então, tomou a iniciativa de resgatar a chamada agricultura tradicional nas cidades cubanas, principalmente em Havana, onde morava um quinto da população do país. Então, por causa dessas condições de embargo, eles não tinham agrotóxicos, não tinham insumos. A construção dessa agricultura urbana de base ecológica, quer dizer, sem venenos orgânicos, se deu como um processo inesperado e não necessariamente planejado. Nessa época lá, o governo estabeleceu o Grupo Nacional de Agricultura Urbana, que era um espaço feito por pesquisadores, produtores que assumiram essa tarefa de fortalecer a agricultura urbana. E outro ator importante para dar uma força além do governo foi a mídia. A mídia cubana também deu uma grande contribuição para construir uma consciência social, econômica e ecológica entre os comedores e produtores de alimentos. Imagina a Globo falando: agricultura urbana é pop. Cuba mostrou, e hoje sabemos, que sim, é possível produzir aqui alimentos dentro do perímetro urbano e periurbano, por meio de métodos intensivos e naturais, que interrelacionam o ser humano, as plantas, o animal, o meio ambiente e também as facilidades da infraestrutura urbana. Esse método produtivo chamado de agricultura urbana pode promover a estabilidade da força de trabalho, ou seja, pode gerar emprego, segurança alimentar, comida para restaurantes populares e para pessoas em situação de rua, socialmente vulneráveis. Pode também produzir uma diversidade de cultivos e também a criação de pequenos animais e seus produtos, como ovos, por exemplo. Outro dia eu passei ali pelo Pacaembu com a Bia, numa pequena praça com 5 galinhas. As galinhas, a Bia me contou, limpam a praça toda, comem larvas de mosquito e de insetos, botam ovos. Tá, já entendi que não dá pra ter galinha solta pelas ruas de São Paulo. Então o jeito é se coçar mesmo, usar sua raquete antropocêntrica de matar mosquito ou aguentar o fumacê anti-mosquito entrando nos seus pulmões junto com o gás carbônico. A Bia me contou que tinha muito mais galinha lá, mas que a vizinhança passou a reclamar. Do barulho de obra, sirene, motocicleta, o povo aguenta, mas do galo cantando não rola, né? Urbano é um ser muito esquisito mesmo, né? Outra coisa importante é que a agricultura urbana quase sempre se baseia em práticas sustentáveis, que permitem ainda muitos benefícios para a cidade, como já falei das galinhas. Mas tem outras coisas, como, por exemplo, a reciclagem dos resíduos. A cidade não aguenta o lixo que produz. Imagina o corte de árvores de uma grande cidade, de um grande parque, para onde é que vai tudo? O lixo de restaurantes, de hospitais, de escolas, de refeitórios, de empresas, de cadeias, de conjuntos habitacionais. Imagina isso tudo virando adubo orgânico gratuito em vez de apodrecer nos lixões. Para que NPK os tais fertilizantes sintéticos se não é preencher o bolso das indústrias de insumos? Ah, e se você ainda não conhece o projeto Revolução dos Baldinhos em Floripa, precisa conhecer. Ele começou exatamente com isso, com reciclagem, e hoje Floripa é a única capital brasileira livre de agrotóxicos. E acho que esse movimento foi um propulsor dessa realidade. Reciclar é preciso e é importante, lixo orgânico pode virar solo saudável, e solo saudável é comida saudável, que substitui as tais cápsulas vitamínicas e minerais sintéticos que hoje muitas pessoas usam porque comem de solos frágeis e pobres. Trocamos seu lixo orgânico em troca de seu apoio às multinacionais farmacêuticas de cápsulas minerais e vitamínicas. Bela campanha, né? Já os resíduos sólidos da cidade, pneu, madeira, entulhos, entre outros, podem ser usados na infraestrutura das hortas, trazendo impactos positivos ao meio ambiente. E outra coisa, a agricultura urbana pode ajudar no reflorestamento das cidades, no aumento de áreas verdes, menos carbono e outros gases de efeito estufa e mais oxigênio. Ou seja, podem agir na transformação da paisagem urbana e trazer mais conforto visual, conforto térmico com os hortos florestais e os sistemas agroflorestais. As hortas podem ajudar no aumento da permeabilidade do solo, que fica endurecido nas cidades, e também dessas áreas verdes. E aí vai diminuir as áreas de risco de erosão, de deslizamento, de enchentes, como a gente está vendo. A maior parte das regiões metropolitanas tem muitos problemas urbanos. Saneamento, lixo, mobilidade urbana, enchente, como a gente está vendo agora em Petrópolis, vimos na Bahia. Então as hortas podem contribuir na limpeza também dos terrenos baldios, de praças que as prefeituras não dão conta. Eu vejo tanto isso nas cidades. Em vez de jardins vitorianos cheios de plantas de fora daqui e mal cuidados, por que não jardins comestíveis, onde as pessoas vêm trabalhar juntos, onde há frutas e comida? Assim devia ser o tal do Jardim do Éden, né? Tenho certeza que a Eva colheu a folha de uma parreira produtiva e a maçã dela não tinha veneno. Outra coisa importante que essas iniciativas de hortas urbanas oferecem é educação. Educação alimentar e ambiental. Você vai ver que toda horta urbana acaba oferecendo cursos, palestras, possibilidades de, sei lá, estágio agrícola urbano, visita de escolas, grupos de crianças e idosos, relação com artistas, com sescos da região. Em uma palavra, elas geram sociabilidade, geram encontro, contato humano. Ai, e como a gente sente falta disso nesses tempos, né? Para crianças, eu não preciso nem dizer a importância de educação ambiental e alimentar a partir de uma horta, né? Tanta coisa para aprender, como cuidar de uma planta, dos bichinhos, de onde vêm as cenouras e couves, aprendem como respeitar a terra. Eu lembro de uma historinha de um jardim Waldorf, onde as crianças, ao sujarem as mãos brincando na terra, elas eram convidadas pela professora a, entre aspas, tirar o brilho das mãos para virem comer. Como assim? Perguntou uma amiga visitando o jardim. Povo louco esse, por que não falam em lavar as mãos? Ora, porque se você fala que a mão está suja de terra, como é que as crianças vão respeitar a terra? Terra não é sujeira, terra é um brilho necessário para a gente viver nesse planeta. Olha quanta coisa a terra pode ensinar, né? Os estudos que analisaram as experiências de hortas urbanas, eles relatam o desenvolvimento de uma consciência ambiental das pessoas que estão envolvidas nessas hortas. Não tem ninguém que tenha coração que não se mobilize com o retorno de passarinho, com espaço mais verde, com uma beterraba que você plantou saindo da terra. Já experimentou essa alegria de colher o que plantou? É uma pequena emoção. Estamos em tempos de busca de pequenas emoções, pequenas alegrias, porque as grandes emoções são uma ilusão, né? Que a pandemia, as crises políticas e sociais e ambientais estão tentando provar que são ilusórias mesmo. Outra coisa que acontece com quem faz ou visita hortas urbanas, eles mudam os hábitos alimentares, a relação com a sua comida e com o cultivo. É muito comum aparecer o desejo de fazer sua horta em casa, no sítio, no apartamento. Horta urbana contagia e a gente não quer vacina contra esse vírus nutritivo. De acordo com os registros de campos da Silvana Ribeiro sobre uma horta urbana que ela pesquisou em Imbuguaçu, ela percebeu que durante os encontros na horta acontecia a troca de receitas culinárias mais saudáveis. Quer dizer, as pessoas valorizavam mais as frutas e verduras, conheciam novas formas de comer e também trocavam informações sobre punk, plantas medicinais, aromáticas e receitas, como eu falei. Aí pega aqui essa taioba e planta pra você ver. Ora Pronobis pega super bem. Lembra de Minas que a mãe usava? Tem tanto relato desse. Já comeu cambuci? O César, da Urban Farm do Ipiranga, em São Paulo, me contou que numa entrega de comida numa comunidade pobre da Grande São Paulo, as pessoas falavam: arroz, óleo, açúcar e macarrão a gente até recebe, mas falta um verde, uma couve, um limão. Agradeceram pelo verde. Quem conhece um deserto verde, uma comunidade onde as mercearias só vendem ultraprocessados, sabem do que estou falando. Esse tema ainda é muito complicado quando se fala em doação para pessoas em situação de rua, porque quando elas recebem, sei lá, uma jaca, não vai ter muito o que fazer com ela, né? Mas seguimos com bom senso, que é tudo na vida. Outra coisa que o estudo da Silvana mostrou é que as pessoas perceberam que ao levar o alimento produzido nas hortas para suas casas, elas reduziam as suas idas ao supermercado e também diminuíram o consumo de alimentos industrializados. Quem começa a comprar comida de verdade, comida orgânica, então, no circuito curto, sabe do que eu estou falando. Aliás, no dia que um agricultor familiar produzir papel higiênico e álcool, eu não piso mais no supermercado. Pofa ali todos! Outra coisa importante que se observa neste caso da Horta do Imbu, e em várias que eu já fui visitar, são as transformações de caráter psicossocial dos participantes. O que, que é isso? Como assim? O que não falta na cidade é gente triste, né? Deprimida, desanimada, solitária, desempregada. Então as hortas são lugares coletivos, estimulam a participação. Podem ser um lugar para as pessoas que já viveram no campo relembrar suas vivências rurais, familiares, lugar para fazer amigos, trocar uma conversa, ter uma atividade física que desanuvia a cabeça. Você já mexeu na terra? Claro que a gente sabe que tem um romantismo aí, né? Porque minha filha, carpir um canteiro todo dia não é relaxante. A gente sabe que a frente de produzir alimentos tem muito trabalho e muita dedicação. Não é um hobby. Mexer nas hortas pode ser leve para algumas pessoas e pode ser extremamente terapêutico para alguns casos de depressão, de fobia social ou até de dependência química, que ajuda as pessoas a se tornarem mais proativos e inseridos socialmente e até menos tímidos, a dialogar, conversar, sair do mental e se concentrar numa atividade mágica de produzir vida. Não é à toa que os aborígenes australianos enterram os pacientes urbanos que chegam lá com depressão em busca de um tratamento. A volta para a terra, eles dizem, cura qualquer doença, porque solo saudável é vida, é saúde, é energia. E basta a gente só segurar nas mãos, tocar com os pés. Agora, se quiser se enterrar, vai ter que buscar um solo orgânico, tá? A qualidade de um solo pode dizer para você qual é o estado de saúde das pessoas que vivem perto dele. Ou você acha que dá para ser saudável vivendo perto de um solo contaminado de agrotóxicos, mercúrio ou de lama tóxica que as empresas de venenos e mineração andam deixando por aí? E por fim, naquele aspecto psicossocial, trabalhar com quem produz comida estimula um sentimento de humildade em nós, pobres urbanos, especialistas, cientistas e técnicos arrogantes. A gente se sente é pequeno mesmo na frente de quem vive no meio rural, nas florestas, nos campos, na frente dos agricultores e dos saberes ancestrais. E isso, quem sai da cidade para o campo de olhos abertos, aprende logo. Mas tem que abrir os olhos e também o coração. E quem está plantando nas cidades? Ah, a gente precisa de mais estudos para conhecer essas iniciativas que pipocam em todo o Brasil. E assim, a gente pode valorizar mais essas atividades com o apoio de políticas públicas. Então, bora pesquisar. Mas tem um estudo sobre o perfil dos agricultores urbanos feito pela Rede de Intercâmbio de Tecnologias Alternativas e pelo Instituto IPES, que avaliou 600 iniciativas de agricultura urbana e periurbana em 11 regiões metropolitanas, especialmente capitais. O estudo fala que a agricultura urbana é praticada por indivíduos ou por organizações, formais ou informais, nas mais diversas condições sociais. Eles falam que nas experiências que eles pesquisaram, apareceram o envolvimento de grupos assim mais vulneráveis, como mulheres, desempregados, migrantes rurais, também portadores de necessidades especiais, idosos, alguns produtores periurbanos e também comunidades tradicionais. Ou seja, é muito variado o perfil. A agricultura urbana e periurbana parece como uma super oportunidade de estimular a democracia, a participação, de construir cidadania e que necessita muito ser apoiada tanto pelo poder público como pelas organizações da sociedade civil que estão preocupadas com um futuro melhor para o Brasil. Simplesmente porque ela é uma oportunidade de múltiplas experiências, como vocês viram aqui. Vamos ver umas experiências que estão acontecendo nas cidades? Tem um programa chamado Fleet Farming. Entra no site deles que é super legal. Está lá na bibliografia desse episódio e é super inspirador. Fleet Farming é um programa de agricultura urbana sem fins lucrativos que transforma áreas verdes de cidades em jardins comestíveis. Esse programa capacita todas as gerações a cultivar alimentos para aumentar a acessibilidade alimentar local. Em troca, o povo leva os produtos alimentares produzidos. Olha o site lá. Também tem iniciativas de casas sustentáveis que plantam tudo que comem e fazem práticas sustentáveis e educativas. Começa com comida, acaba nos cosméticos, nos produtos de limpeza, na reciclagem do lixo, nas relações cooperativas. Um mundo vai se abrindo. Um episódio de podcast não vai dar conta de tanta coisa acontecendo, mas eu vou pensar algumas aqui em São Paulo, onde eu estou agora. Me perdoa, Brasil, um dia eu chego em todos os lugares. Além de hortas, tem algumas culturas urbanas bem viáveis, como os brotos. O recém-criado Broto da Vila, por exemplo, tem por trás o dedo verde do Vitor. É uma iniciativa linda. E olha, para dar um exemplo de escala, o Vitor me contou que numa estante de aço, uma estante, ele consegue produzir 7 a 8 quilos de brotos variados todo mês. Um bom negócio no mínimo, né? Mesmo que você não queira ser empreendedor, cultive para comer, nem que seja só para o seu suco verde. Aqui tem também a Casa Planta da Tânia, que te provoca no Instagram perguntando o que pode uma casa. Ela tem uma casa na Vila Madalena e você vai enlouquecer quando ela mostrar o que pode. Tem comida em todo canto, vasinha com morango, em cima da pia tem sementes brotando para todo lado, tem árvores frutíferas, aquáticas, compostagem, minhocas, abelhas jataí. Falando nisso, eu estou enlouquecida para ter uma dessas na minha laje, uma caixinha de abelhas jataí. E na laje da Casa Planta? Ah, que laje! Por ali a gente encontra de 200 a 300 espécies comestíveis e medicinais. O tanto de comida que essa mulher produz em vaso, garrafa PET, suspensa, caixote de feira e num solo de 2 dedos de profundidade, repito, 2 dedos, sai até abóbora. E daí sai pelo menos 1 a 2 refeições diárias para 2 pessoas, ela conta. E tem também a Casa Botânica da minha amiga Goa, aquela que eu falei lá em cima. Um espaço permacultural que visa a sustentabilidade e difunde que é possível viver de forma responsável na cidade. Aliás, o primeiro curso presencial da Escola Comida Etc. vai ser em São Paulo, na casa da Bia. Eu estou animadíssima. Olha lá no site da Comida Etc. E se você estiver em São Paulo, vai conhecer essas duas. O único problema é que você vai ter vontade de morar com essas mulheres bruxas inspiradoras para sempre. Esse povo aí tá tudo no Instagram e eu deixo na bibliografia. Não tem um terreno na cidade? Ah, se inspira nos mutirões da Neide Rigo, a horta da CityLab em São Paulo, que é proposta para essa rainha da agricultura urbana e das punk. Ela chama o povo pela internet e daí todo mundo se encontra. O pessoal tá precisando de chamadas. Quem chama? Mas você pode achar um terreno baldio, uma área entre antenas de TV, um parque perto de você. Chama os amigos e plantem. Chega e começa, depois vem a autorização, a burocracia, a parte chata, porque eu ainda não vi prefeitura nenhuma arrancar uma horta urbana produtiva, animada e variada. Nunca vi. Então pense em coletivizar. Aliás, tudo que a gente faz de bom hoje é juntando gente. Esse é o início de tudo. E depois dessa pandemia, vamos ter que reaprender como fazer coisas juntos, como se encontrar com segurança, como compor coletivamente, porque juntos é sempre mais forte. E a horta é um bom começo. Beijos urbanos e agroecológicos.